Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia!
Oi Anderson, bom dia! É um prazer estar aqui mais uma vez no Faixa Livre.
Cristina, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cristina, Brasília tem sido palco de uma série de movimentações nos últimos tempos por conta especialmente desse quadro de fragilização política do governo de Jair Bolsonaro, muito graças às descobertas de escândalos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 pela CPI da pandemia no Senado. Agora, com o Congresso em recesso, o presidente da República vai começar a movimentar algumas peças visando ampliar sua base de apoio e evitar assim a eventual abertura de um processo de impeachment. Antes de nós falarmos a respeito dessa mini-reforma ministerial que se avizinha, Cristina, como é que você tem observado essa postura do ex-capitão na tentativa de se esquivar de todas essas denúncias que recaem sobre o seu governo?
Anderson, como você mencionou, de fato, a CPI da Covid no Senado fez descobertas muito importantes, né? Ela começou investigando a falta de empenho do governo em comprar vacinas, chegou no tal gabinete paralelo, né, que ficava incentivando, empurrando a cloroquina goela abaixo dos brasileiros, quando tudo que a gente precisava era de vacina. E no caso da tragédia lá no Amazonas, em Manaus, oxigênio. E chegou nos escândalos de corrupção justamente envolvendo as negociações para a compra de vacinas. Isso está muito claro, né? No caso da Pfizer, o próprio laboratório entrando em contato diretamente com o governo brasileiro, diversas vezes oferecendo a vacina. O governo não se mexia para adquirir essas vacinas. Quando entraram as possibilidades de negociações suspeitas envolvendo comissões, propinas, ou seja lá o nome que se der a isso, para aquisição de vacinas, aí você nota, pelo que a CPI descobriu, uma movimentação frenética até para acelerar, né, os contratos para compra de vacinas que, enfim, não tinham nem aprovação da Anvisa, com intermediários que não tinha a menor razão de ser, né? No caso da Coronavac, o último caso que apareceu, o Butantan, o Instituto Butantan ligado ao governo estadual de São Paulo já produzia, quer dizer, o governo não manteve, né, a negociação com o Butantan, tem uma parcela, né, de aquisição com o Butantan, mas poderia ter adquirido mais e, ao contrário, entrou numa Aparentemente, ali, pelo que aquele vídeo revela, né, do Pazuello conversando com um grupo de empresários, entrou ali, ou pelo menos começou a negociar a compra da Coronavac com intermediários, sem o menor sentido. Isso é muito ruim para o governo já vinha caindo nas pesquisas, isso certamente vai se refletir, essas descobertas mais recentes vão se refletir nas pesquisas também. Diante disso, esse carimbo da corrupção na saúde, nas negociações para compra de vacina, isso é um carimbo muito forte de suspeitas, enfim, de negociações escusas no governo. Por isso, Bolsonaro começou a se mexer, e apontando aí no sentido da reforma ministerial que você mencionou. Mas é isso, ele está agindo, movido pelas pesquisas, vendo a queda. Aquela história dele ter ido para São Paulo, de fato, parece que ele tem um problema de saúde, né? Recorrente, mas fica parecendo que, digamos assim, que houve um aparato médico envolvido, talvez maior do que o necessário, porque ele saiu do hospital e dias depois já estava acompanhando um jogo de futebol no estádio. Então, quer dizer, fica aí uma dúvida, né, sobre a real situação de saúde do presidente. Enfim, é isso. Ele está fraco, ele já entendeu isso e por isso está se mexendo aí no sentido da reforma ministerial.
Falando sobre a dança das cadeiras na esplanada dos ministérios, Cristina, o Jair Bolsonaro deu a entender que vai recriar o Ministério do Trabalho, entregando a pasta a Onyx Lorenzoni, que atualmente é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Com esse movimento, ele acaba prestigiando o Onyx, que vinha desgastado após aquelas mentiras que ele contou sobre a tal da invoice do contrato da Covaxin, evidenciadas pela CPI da pandemia. E esvazia o até então super-ministro Paulo Guedes, que há mais de um ano passa por um lento processo de fritura no governo. O posto Ipiranga do ex-capitão falou em reorganização interna na pasta, mas esse discurso não convenceu ninguém, Cristina. Como é que você interpreta essa recriação do Ministério do Trabalho?
Essa recriação do Ministério do Trabalho me parece claramente o seguinte: ele precisa acomodar o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni virou meio que um pau para toda obra, né? Precisa tapar um buraco, ele está lá. Me parece que o Bolsonaro até tem, digamos assim, uma consideração especial com o Onyx, ou Onyx, não sei ao certo, porque ele de fato foi um dos primeiros parlamentares, né? Ele era do DEM. Na época da pré-campanha, que embarcou no projeto Bolsonaro, esteve com ele o tempo todo. Mas, como você mencionou, o Onyx já rodou por várias cadeiras aí e precisava dar uma acomodação, acomodá-lo de alguma forma nessa movimentação. A movimentação chave principal foi trazer o Ciro Nogueira para a Casa Civil. E a partir daí teve que deslocar o ministro Ramos, né? E que provocou o deslocamento aí do Onyx. Agora é lamentável a gente ver isso, a agregação ou desagregação, né, dos ministérios, da estrutura, né, da máquina estatal, ela não é feita de acordo com critérios de necessidade efetiva, né? Ela segue ela, o critério, na verdade, é a conveniência política do momento, o que é muito ruim, né? Então, para dar esses superpoderes ao Paulo Guedes, lá atrás, no começo do governo, junta vários ministérios num só, né, para ele virar o posto Ipiranga. Agora que precisa acomodar um correligionário, né, que ficou ali meio solto para trás, né, para que ele não fique esquecido como cachorro em caminhão de mudança, digamos assim, precisa acomodá-lo. Então faz o seguinte: então, Paulo Guedes, olha, eu vou tirar um pedaço aqui do seu ministério porque eu preciso acomodar o Onyx Lorenzoni, né? Então os critérios são esses, são o da conveniência política, seja para montar um super ministério, seja para desmontá-lo, como está sendo feito agora. Isso é péssimo. O Brasil precisa de uma política de emprego. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados ou algo próximo disso, subempregados, né? A pandemia agravou esse quadro. As pessoas precisam de trabalho e o governo precisa trabalhar, né, em políticas de fomento ao emprego. sobretudo para a juventude, né? Eu falei do desemprego, do subemprego, esse emprego na informalidade, né? Trabalhadores que não têm nenhum tipo de proteção trabalhista, enfim, isso tudo. E são problemas graves que precisam ser atacados. Mas eu não sei se serão, porque, como eu falei, é um ministério que está sendo, né, se tudo se confirmar, nesse momento que a gente está conversando, a gente ainda precisa esperar as mudanças, né, ali preto no branco, no Diário Oficial, mas são mudanças que vão acontecer em função de conveniências políticas e não porque o governo tenha, de fato, uma política séria, consistente, né, de retomada do emprego no país. O mais é papo furado, o próprio Paulo Guedes ficar falando que há. Tudo bem, sai essa parte agora, eu vou poder me dedicar às reformas e tal. Isso é papo, né? Conversa para boi dormir. Na verdade, o Paulo Guedes vem sendo esvaziado também. Nós estamos já em ano pré-eleitoral, a chave do governo já mudou, é outra, é gastar. Em ano pré-eleitoral e em ano eleitoral, nenhum governo faz economia, o governo vai gastar, né? Porque, enfim. Precisa aí alimentar as bases dos seus correligionários, né? Da base que vai estar com ele, na campanha de reeleição, no caso Bolsonaro. E isso contraria todo o discurso de austeridade do Guedes. Enfim, Paulo Guedes é um ministro que está sendo visivelmente esvaziado, pouquíssima coisa ainda vai poder fazer até o final desse governo.
E como é que fica o pessoal do PTB, Cristina, que historicamente vinha ocupando postos no comando do Ministério do Trabalho, mas que ultimamente estava afastada da secretaria? A turma do Roberto Jefferson não vai chiar por isso?
A turma do Roberto Jefferson, ela vai se acomodar com qualquer coisa, qualquer migalha aí que seja dada aí essa rapinagem que a gente está vendo, né, no, na máquina estatal, nesse governo Bolsonaro, né, essa base partidária, ou grupamentos que o apoiam, setores que o apoiam, na verdade, o que a gente está vendo não é nem o presidencialismo de coalizão, né, que é esse termo que foi cunhado por um cientista político. Para explicar a necessidade do presidente montar sua base com vários partidos e fazer concessões, enfim, seja lá como isso seja visto, como toma lá dá cá, enfim, seja como for, um governo, quando monta a sua base política de apoio, obviamente que tem que fazer concessões e tem que ter negociações, claro, dentro de critérios éticos, né? Então, a negociação por si só não é uma coisa ruim, eu não estou demonizando a política. Mas é claro que há distorções e deturpações. Bom, isso é um aspecto. Mas o que é que nós estamos vendo agora? O que a gente vê no governo Bolsonaro é simplesmente uma rapinagem da máquina pública, né? E o PTB, já de muitos anos, tornou-se um partido de aluguel, né? Para quem. É um leilão, né, o que ele faz, é quem dá mais, enfim, politicamente falando, não é mais, ele já deixou de ser um partido relevante do ponto de vista político e ideológico há muito tempo. É mais uma legenda de aluguel e sob o comando dessa figura nefasta, nociva do Roberto Jefferson, que eu vou me poupar de fazer comentários sobre uma figura tão nefasta.
Agora, me parece que a mudança que mais chama a atenção, Cristina, mais até do que a recriação do Ministério do Trabalho, é esse aceno que o presidente faz ao Centrão com a indicação do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, para a Casa Civil. Esse sujeito é exemplo de tudo que há de pior no parlamento, Cristina. Envolvido em uma série de esquemas, alvo de três inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É uma indicação daquelas claramente com a intenção de oferecer abrigo a um parlamentar que, apesar de ser da base, vinha tendo uma atuação burocrática na CPI da pandemia, meio apagado, não participava dos debates mais inflamados. Surpreendeu o Bolsonaro tirar o Ciro Nogueira da cartola, Cristina?
Olha, de fato, o Ciro Nogueira, tudo isso aí que você está falando, né? É um dos líderes mais importantes do Centrão, do PP, que é um partido também que, né, partido que já foi do Paulo Maluf, né? Não sei se o Paulo Maluf ainda é filiado, enfim, porque o Paulo Maluf saiu da vida política, né? Mas todo mundo sabe o que é o PP, E o que é o Centrão, né? Que são partidos que esses partidos que formam o Centrão são os partidos de aluguel, é quem dá mais a gente está dentro. É isso. Então, isso é transformar a política realmente num balcão de negócios, né? Uma coisa terrível, isso desqualifica a política, isso deslegitima o fazer político, isso aos olhos da sociedade, da população, né, da juventude que se interessa por política, isso é o pior dos mundos. Agora, eu vejo esse movimento do Bolsonaro de levar o Ciro Nogueira para dentro do Palácio do Planalto, para a Casa Civil, que é um ministério importantíssimo, né? É um dos mais importantes em qualquer governo. Você tem o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, né? E, claro, os ministérios da área social, né? Educação e saúde, do meu ponto de vista. Mas eu diria que, do ponto de vista político e da relação com o Congresso, a Casa Civil é absolutamente chave, né? Precisa ser um ministro que tenha interlocução com o Congresso. Ciro Nogueira certamente tem. Né, por variados motivos, e ele tem uma interlocução com uma boa parte do Congresso, um político muito experiente, né, enfim, com todas as ressalvas que eu já fiz, né, mas assim, é fato que o Ciro tem uma interlocução com parte significativa do Congresso, que tem habilidade política, que é um político experiente, que nesse sentido ele pode ajudar o Bolsonaro. E sendo um político do Centrão, né, que é o pilar principal do Bolsonaro hoje no Congresso. Já é com o Arthur Lira na Câmara e trazendo um senador para esse cargo tão importante, ele reforça. E isso só mostra o quanto ele, Bolsonaro, está enfraquecido, como a gente já conversou. E as pesquisas mostram isso claramente. Então, é um movimento para tentar se fortalecer, né? É um paradoxo. Ele tenta se fortalecer. Mas isso pode enfraquecê-lo, né? Porque ele fica cada vez mais dependente, né? Vai comer na mão de políticos que são políticos profissionais, né? Dessa política do toma lá da cá, né? De cobrar a conta cada vez mais alta, né? De apresentar uma fatura cada vez mais alta. Então, isso é muito complicado. Acho que isso tende a criar situações até mais difíceis para o Bolsonaro, talvez no futuro próximo. Enfim, mas a gente está falando de assuntos muito complexos, né, que defendem dependem de muitas variáveis. Uma delas, o avanço da CPI da Covid, saber também por onde vai entre aspas, aí, crise com militares, né? Cada hora falando uma coisa, se não vai ter eleição, se vai ter ou não vai ter voto impresso, auditável, enfim. É um cenário, político que a gente está vivendo, já não é de hoje, mas é um cenário de instabilidade. Então, muito difícil saber no que vai dar. Mas, de fato, é uma tentativa do Bolsonaro, né, de se fortalecer, e ter um ponto de apoio, digamos assim, no Senado, trazendo um senador para essa função da Casa Civil, Anderson, que é importante a gente dizer, é uma função que controla todas as ações de todos os ministérios, não é controlar, ela coordena isso, ela coordena as obras, as grandes obras que o governo está fazendo, onde estão sendo feitas, beneficiam a quem. Né, quanto de dinheiro investido e aplicado em determinada região, isso no ano pré-eleitoral, esse mapeamento de onde o governo está investindo e aplicando recursos, né, beneficiando que aliados, em que regiões do país, onde o presidente, por exemplo, precisa melhorar o seu desempenho, né, nas pesquisas, para garantir votos lá na frente, isso é absolutamente crucial, me parece. Que essa mexida no tabuleiro, ela obedece a essa lógica.
Em meio a essas movimentações, Cristina, quem surge de maneira surpreendente como uma nova ameaça ao Bolsonaro é o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O parlamentar saiu em ataque ao ex-capitão após ser apontado pelo presidente como responsável pela aprovação do fundo eleitoral bilionário no Congresso para o ano que vem. Ramos disse que as ameaças de Jair Bolsonaro às eleições de 2022 configuram crime de responsabilidade. Se colocou como opositor do governo e avisou que quer analisar como presidente interino da Câmara durante o recesso, as dezenas de pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo que estão na casa. Até que ponto, Cristina, o deputado Marcelo Ramos pode se tornar uma pedra no sapato para o Jair Bolsonaro?
Olha, Anderson, acho que é cedo para saber até onde vai essa capacidade de enfrentamento, digamos assim, do Marcelo Ramos, né? Parece sim que ele quer ali se distanciar e se estabelecer como um contraponto, digamos assim, do Arthur Lira, né? Isso pode ser positivo, você ter uma pessoa, um parlamentar que não é exatamente, não é um parlamentar de oposição, digamos assim, ou ele não começou, né, nessa legislatura como um parlamentar de oposição e está se colocando agora, né, um pouco nesse sentido. Mas é preciso ver se isso não é uma disputa de poder localizada, entende? Até onde vai essa disposição do enfrentamento? Ou se isso não é ali uma, assim, muito mais retórica do que ação prática. De qualquer maneira, essa questão do fundo eleitoral é muito importante essa discussão, independentemente do resultado que isso vai ter, né? Se vai ser vetado, se não vai, enfim. Eu acho que é uma discussão importante que a sociedade tem que ter e eu quero aproveitar e dar aqui a minha opinião. Eu acho completamente errado você aumentar o. É eticamente inaceitável aceitar esse. É inaceitável que o Congresso aprove um gasto desse tamanho num país que ainda está vivendo uma pandemia e nós não sabemos ainda, não temos ainda um horizonte seguro de saída dessa pandemia, um horizonte seguro de superação dessa pandemia. Tem as variantes do vírus, isso é um componente de perigo a mais, né? As pessoas que precisam de duas doses de vacina. Ainda estão longe de ter essa imunização completa garantida. E muito dinheiro vai precisar ser investido em saúde, no tratamento das pessoas que ficaram com sequelas, né? Na recuperação dos danos, a educação, nas políticas de recuperação do emprego, um assunto que nós acabamos de falar aqui. Enfim, tem muitas áreas sociais que precisam de investimento do governo, né, do aparelho de Estado. Então, é uma indecência, esses bilhões, quase 6 bilhões de reais gastos em fundo eleitoral. O que tem que ser feito é o seguinte: é cada vez mais baratear as campanhas eleitorais. Não tem sentido esse gasto. As campanhas, inclusive, estão indo cada vez mais para a rede social, né, e para os meios digitais, onde é até muito barato você fazer campanha, de uma certa forma. Não é mais aquele gasto com superproduções para televisão como era antigamente. Ainda que fosse, o dinheiro não deve ser gasto dessa forma. Mas não é mais. Então, há meios para baratear cada vez mais as campanhas. As campanhas podem ser feitas de uma maneira muito simples, mesmo a campanha para televisão. Não é aceitável do ponto de vista ético que o poder público gaste essa fortuna com propaganda eleitoral. Esse dinheiro tem que ser melhor aplicado em benefício dos brasileiros, sobretudo da saúde, da educação e da recuperação do emprego.
E a Celeste nos lembra aqui, muito bem, Cristina, que no segundo semestre haverá uma série de pautas pesadas sendo debatidas no Congresso. Entre elas, a reforma política, que pode instituir o Distritão, o voto impresso e a ocupação de terras indígenas por madeireiros, grileiros e garimpeiros. Temas extremamente sensíveis e que precisariam de debates públicos aprofundados, mas pelo visto serão tratados a toque de caixa.
Pois é, esses assuntos, essa pauta que você está falando, ela não devia nem ser tratada agora, né? Nesse ambiente ainda, a gente ainda envolvido na pandemia. Na verdade, a presidência do Arthur Lira, né, tá passando o trator, né? É o tratoraço também nesse sentido, né? Tentando passar, pelo menos, uma série de pautas que exigem uma discussão maior da sociedade. Essas pautas relativas à questão indígena, elas são uma agressão aos povos indígenas, elas são totalmente contrárias ao que diz a Constituição sobre a proteção e o respeito aos povos indígenas. Inclusive, se essa legislação, se alguma dessas legislações, alterações, na verdade, né? Alterações de legislações que já existem, se alguma delas for aprovada, enfim, se for dado algum encaminhamento, algum retrocesso nessa questão da pauta indígena, eu não tenho dúvida que isso será questionado na Suprema Corte. Porque esses projetos, essa questão indígena que você mencionou, que está lá em discussão, tem coisas que estão, eu acho que já prontas para ir para plenário, tem coisas que estão em comissão, enfim, seja como for, de fato, essa pauta, que é um retrocesso, né, no respeito aos direitos dos povos indígenas, ela está caminhando, né? E é de interesse do Arthur Lira, ele já deixou isso claríssimo. Né, dele e da base bolsonarista em geral. Essa pauta não pode passar, porque, acima de tudo, ela é uma afronta à Constituição brasileira. Mas, enfim, de fato, o trator está aí já com o motor ligado. Essa reforma política também é outro absurdo. Discutir uma reforma política nesse momento também em que a sociedade está voltada, acima de tudo, para a sua sobrevivência, né, em primeiro lugar. Sua sobrevivência, literalmente falando, né? Conseguir sobreviver ao vírus e sua sobrevivência econômica, né? Inclusive. Então, não é o momento apropriado para isso. Aliás, o Brasil, ele é muito característico, porque essas mudanças na legislação que rege o nosso sistema político e eleitoral, elas são muito feitas ao sabor das conveniências, né? Novamente, a gente falou há pouco sobre isso. Então, o Brasil vota, às vezes, um pacote, né, experimenta uma ou duas eleições, aí alguém se sentiu prejudicado com aquilo ali, vamos fazer uma reforma política. Mexe mais um pouquinho, vamos fazer uma reforma política. E ali, assim, de soluço em soluço, né, perdoando aí um pouco a comparação, a gente não consegue consolidar um conjunto de normas, né, para reger o nosso sistema político e eleitoral. Eu te diria o seguinte, não é o momento adequado, e vou te dizer mais, antes de fazer reforma política, o Congresso podia, por exemplo, né, porque reforma, quando você fala em reforma, é uma coisa mais ampla, mais abrangente, né? Mas tem mudanças que o Congresso poderia fazer de forma muito simples, né? De aspectos que são, novamente, inaceitáveis para a sociedade brasileira. Por exemplo, o senador, ele escolhe o suplente dele. Um exemplo agora, o senador Ciro Nogueira, de fato, como tudo indica, se tornar o ministro da Casa Civil, né? A gente está conversando agora nesse momento em que ainda não saiu no Diário Oficial, digamos assim. A suplente dele é a mãe dele. Entendeu? Isso não dá para aceitar. Primeiro que senador não precisa de suplente. Se por um acaso o senador que está em exercício se ausentar para assumir um cargo, tiver um problema de saúde, se ausentar, renunciar ao mandato, seja lá por que razão, seja qual for o motivo, né, que impeça um senador de exercer o seu mandato, que seja convocado aquele que foi mais votado e que é o primeiro da fila, digamos assim, né, daqueles que não conseguiram se eleger. Agora, o senador ter direito a suplente e a escolher e ainda colocar a mãe, ele não é o único que faz isso, tá? É importante dizer. Tem muitos outros casos absurdos. Então, antes de vir me falar de reforma política, né, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Senado, acabem com essa excrescência de suplente de senador. Depois a gente cuida do resto, tá bom? Sim, eu queria fazer essa pergunta para eles, por isso que eu devolvo aí para você, Anderson, com essa pergunta.
Quem não está em uma situação nada boa, Cristina, é o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que agora se vê envolvido em outro rolo, o da tentativa de compra de vacinas Coronavac com um intermediário, mais conhecido como lobista, quase pelo triplo do preço comercializado pelo Instituto Butantan, o único autorizado a disponibilizar doses do imunizante. O Mitar, que havia dito que não negociava vacinas, pois era o gestor do ministério, gravou um vídeo celebrando a negociação e acabou vazando. Como é que você tem observado a situação do general Pazuello, Cristina? Você acha que ele vai se livrar de uma punição diante de tantos casos espúrios, ainda mais que ele serve de escudo para o Jair Bolsonaro?
Anderson, ainda bem que você lembrou os detalhes aí dessa situação que envolve o Pazuello. Eu mencionei no começo da nossa conversa, né, de uma forma assim muito por alto. Esse é um escândalo, né? Bom, dentre tantos escândalos, esse é mais um escândalo. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque de fato o Pazuello, a linha de defesa inicial. Perdão, a linha de defesa inicial dele era justamente essa, dizer que não recebia empresas, que não negociava com empresas, que não conversava, que não recebia lobista, representante de empresa, seja lá o que for. Ele falou isso em dois momentos. Quando ele pediu demissão do Ministério da Saúde, pediu demissão, não, perdão. Quando ele foi demitido, né, do Ministério da Saúde, em março deste ano. E ele, na cerimônia de transferência, uma cerimônia até meio improvisada ali, na entrada do Ministério da Saúde, quando ele estava passando o cargo para o atual ministro, Marcelo Queiroga, ele disse isso: não recebo empresa, e que isso, inclusive, provocou estranhamento, porque a praxe, segundo ele, dizia, a praxe seria ministro receber representantes de empresas e lobistas, e que isso causou o estranhamento, e segundo ele, teria contribuído para a demissão dele. Tá? Depois, na CPI, ele falou a mesma coisa quando foi questionado pelo relator, o Renan Calheiros. Não recebo porque eu sou o decisor. O senhor devia saber disso. Inclusive, ele falou com muita empáfia, né? Com muita arrogância, dirigindo-se ao Renan Calheiros. E aí aparece ele agora nesse vídeo, todo à vontade, no encontro fora da agenda, recebendo os caras, os representantes de uma empresa que, enfim, eles são identificados como representantes, podem ser lobistas, podem ser executivos da empresa, não se sabe ao certo, né? Porque isso não foi suficientemente bem esclarecido pelo Ministério da Saúde. E na sala do secretário executivo, né, do Elcio Franco, que, aliás, esse coronel Elcio Franco, ele é mencionado em várias dessas denúncias que envolvem o Ministério da Saúde e negociações para compra de vacinas, né? Essas negociações cheias de suspeitas. O Pazuello, para responder a sua pergunta, se ele vai ser punido ou não, se ele vai escapar ou não, ele no momento, né, por enquanto ele está muito bem protegido, ele tem um cargo no Palácio do Planalto, aliás, ele e esse coronel Elcio Franco, que foi secretário executivo dele, né? Eles têm muitas explicações a dar, né? Tem que responder muitas perguntas, devem ser chamados novamente à CPI, que agora com esses dados novos, né? Certamente os senadores vão cobrar muitas explicações. Mas o Pazuello, justamente por ser uma pessoa que sabe muita coisa, eu diria que ele é um general bomba, ele, a bomba é ele mesmo, porque ele sabe o que foi feito e o que deixou de ser feito no Ministério da Saúde durante os 10 meses em que ele esteve lá, que foram os meses mais graves da pandemia. Quer dizer, os piores meses da pandemia no Brasil aconteceram quando Pazuello estava lá. Ou que foi aquela crise em janeiro, no Amazonas, e foi, digamos assim, o crescimento da segunda onda. A segunda onda estourou, de fato, em março e abril. Né? Ele saiu ali meados de março. Então, aí, esses piores meses em termos de pico, né, de números, ele já não estava, mas era resultado do trabalho, entre aspas, que ele fez ou que ele deixou de fazer, digamos assim, né? Ao não comprar, por exemplo, as vacinas que deveria ter comprado. Então, ele responde sim por boa parte dos 550 mil mortos pela Covid no Brasil. Eu estou arredondando o número porque a gente está chegando já em 550 mil mortos. Mas ele é um general muito bem protegido pelo Bolsonaro, né? Tem aquele episódio recente dele participar daquele evento com o Bolsonaro, né? Participar de um evento político, eleitoral, claramente, e de não ter sido punido pelo comando do exército, né? Ele é um general da ativa, ele não é da reserva, tem esse agravante. E, no entanto, nada acontece com ele e o exército ainda colocou sob sigilo de 100 anos os documentos referentes a essa questão dele ter participado desse evento político-eleitoral com o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, como se diz no popular, claramente ele tem costas quentes, né? Pelo menos enquanto o Bolsonaro estiver no poder, parece que ele está protegido e assegurado. Depois que esse poder todo acabar, eu espero que ele responda por seus atos. Quando isso vai acontecer, ainda não dá para dizer, né, Anderson?
Eu falei no Pazuello, Cristine, e eu gostaria de ouvir a sua opinião também sobre esse avanço das Forças Armadas sobre o Estado brasileiro. Há quem diga que já existe um partido militar que está colocado no nosso país, inclusive um belo artigo escrito recentemente pelo Coronel da Reserva Marcelo Pimentel Jorge de Souza trata dessa questão. Como é que você observa esse caso dos militares, Cristine, em um momento grave como esse?
Olha, essa questão dos militares, Anderson, é da maior gravidade, porque infelizmente o que que a gente está vendo? Os militares voltando a fazer política. A gente achava que os militares, né, quando o Brasil retomou a democracia, que eles tinham voltado para os seus quartéis, para as suas atividades profissionais, que são da maior importância. Os militares têm a honrosa atribuição de defender o país de qualquer agressão externa, né? Eles estão nas nossas fronteiras. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho parentes que são militares. Então reconheço a importância fundamental dos militares para o Estado brasileiro. Mas as atividades dos militares são as atividades de defesa. Eles não têm que se meter a fazer política. Infelizmente, há uma ala no, entre os militares brasileiros, né, que se arvorou esse direito de voltar a fazer política partidária. Política todos nós fazemos de uma maneira ou de outra. Política é uma coisa muito ampla, né? Está ligada à cidadania. Todos nós temos uma cabeça política, né? Ou se não temos, deveríamos ter, né? Porque a política bem entendida com o sentido de fazer o bem, que é isso originalmente que é a política, né? Isso, ela deve ter a participação de todos. Isso é uma coisa. Agora, militar fazer política partidária é usurpação de poderes, é usurpação de atribuições. Militares cuidam da defesa de um país, políticos fazem política. Temos políticos corruptos? Temos. Mas não são só políticos envolvidos em corrupção. Há corruptos também nas Forças Armadas, né? As instituições, seja a política, sejam as Forças Armadas, né? Seja o mundo acadêmico, enfim, as instituições, de uma maneira geral, não estão livres de ter o que a gente chama de maçãs podres. Isso é uma coisa. Cada instituição resolva, né? O judiciário tem denúncias de corrupção, o Ministério Público tem, as polícias têm. Agora, cada instituição resolva, tire as suas maçãs podres e vamos continuar. E a vida segue, cada um no seu quadrado, como diz a canção, né? Cada um cuidando das suas atribuições. Política não é lugar para força armada. O nome já está dizendo, forças armadas, né? Elas têm um poder armado, né? Em nome do Estado, elas detêm o monopólio da violência. E isso bota, então, as Forças Armadas num grau diferente dos demais, dos poderes políticos, né? O poder político, seja no executivo, seja no legislativo, e o poder judiciário. Então, são graus diferentes, né, de atuação, níveis diferentes de atuação na sociedade brasileira. Então, é péssimo nós vermos hoje militares, né, envolvidos com política partidária. A gente falou, você bem mencionou o caso do Pazuello, e nós temos hoje o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que tem se imiscuído, eu diria, né, de forma mais contundente, né, nessas questões político-partidárias, o que é péssimo exemplo para a oficialidade, né? Para os comandos das três forças armadas e para a oficialidade de uma maneira geral. Inclusive, esse exemplo que você citou, esse artigo que você citou do coronel da reserva, Marcelo Pimentel, ele é um estudioso das forças armadas, né? Foi coronel da ativa até pouco tempo atrás, conhece todos esses militares que estão hoje com Bolsonaro no poder. Ele é um crítico ferrenho do envolvimento de militares com política e principalmente do apoio dos militares ao projeto Bolsonaro, né? Ele diz, grosso modo, resumindo um pouco o que ele falou, que os militares foram essa ala que foi em peso, que deu apoio em peso ao Bolsonaro para voltar ao poder, porque viu no Bolsonaro esse símbolo, né, que os levaria de volta ao poder. E aí ele vê nisso o que ele chama de partido militar, a atuação do partido militar. É bem interessante, de fato, eu recomendo, o artigo foi publicado na Folha de São Paulo, eu recomendo que as pessoas leiam, porque ele explica muito melhor, um artigo muito bem escrito, por sinal, e ele vai desdobrando o pensamento de uma forma muito melhor do que eu estou fazendo aqui, que eu tô só resumindo. A gente viu recentemente, eu mencionei o Braga Neto, mas a gente viu recentemente, né, aquela nota que o Braga Neto assinou com os três comandantes das três forças, em resposta àquele comentário feito pelo presidente da CPI, o Omar Aziz, sobre o lado podre das Forças Armadas. Ele não falou da instituição. Ele falou especificamente desse lado podre, que é o que eu falei, as maçãs podres que tem em qualquer corporação, em qualquer instituição. E o que que a gente faz quando se depara com um problema desse? A gente esconde embaixo do tapete? Não. A gente enfrenta o problema, investiga, pune quem tem que ser punido e a vida segue, né? Só que a gente está vendo essa mistura perigosa de militares e política no Brasil. Isso é um dos grandes retrocessos que a gente está vivendo. A impressão que eu tenho é que a gente está vivendo aquele período de turbulência após o suicídio do Getúlio Vargas, né? Em que os militares participaram ativamente. É um período muito conturbado da história do Brasil, entre o suicídio do Vargas em 1954 e o golpe militar de 1964. Esses 10 anos explicam muito do que a gente vive ainda hoje no Brasil, né? Com muita participação de militares assumindo preferências político-partidárias, né? Interferindo na política brasileira, envolvidos em conspirações, deu no que deu o golpe de 64, a ditadura de 21 anos, e hoje parece que a gente está revivendo todo esse pesadelo.
Cristina Serra, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, né, de compartilhar com você e com os seus ouvintes algumas reflexões. Na verdade, é isso. Nesse momento de tanta instabilidade que a gente vive, a gente faz reflexões, né? É difícil a gente ter certeza, né? O Brasil vai por esse lado ou por outro. A gente espera que a gente consiga superar esse período de tantos sobressaltos, né? Mas, enfim, é isso. Eu agradeço a oportunidade de trazer aqui uma contribuição. Obrigada e até a próxima, e um ótimo final de semana para todos.
Conversamos aqui com a jornalista e escritora Cristina Serra. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.